Muito obrigada, senadora. Eu não vou falar nesse momento sobre Outubro Rosa, porque já o fiz ontem. Ontem, quando nós
acompanhei,
iniciamos...
quero cumprimentá-la.
Ah, eu cumprimento Vossa Excelência, porque foi um evento organizado não só pela nossa bancada feminina do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, mas com várias entidades em parceria, inclusive o governo do Distrito Federal. A primeira-dama, senhora Márcia, esteve conosco no dia de ontem, assim como a representante da ONU Mulheres, de associações de mulheres mastectomizadas, enfim. Tivemos um evento ontem muito participativo. E, senadora Ana Amélia, não falarei nesse momento do Outubro Rosa, aliás, ontem à noite eu tive a oportunidade, como todos aqueles que andam por Brasília ou que assistem à televisão, de ver de longe como fica bonito o Congresso Nacional iluminado de cor de rosa. Agora, o mais importante não é a beleza, que de fato é magnífica, o mais importante é que as pessoas liguem imediatamente o cor de rosa do Congresso Nacional à luta pela prevenção do câncer de mama, que é a segunda forma de câncer que mais acometem as mulheres no Brasil. E homens também, porque quando a gente fala em câncer de mama, senadora, muitos imaginam que seja uma doença exclusivamente das mulheres. Não, homens também sofrem com câncer de mama. Somente no ano de 2013 tivemos mais de 14 mil mortes de mulheres com câncer de mama e em torno de 180 mortes de homens acometidos com câncer de mama. Mas eu falo, nesse momento, senadora, de um tema vinculado à saúde, um tema que tenho certeza absoluta tem preocupado uma parcela significativa da população brasileira. E falo, nesse momento, não só como senadora, mas falo também como farmacêutica, como alguém que não tem uma militância direta na área, mas procuro aqui, do meu local de trabalho, que é o Senado Federal, abordar questões e aperfeiçoar, melhorar sempre, através da legislação, a política de assistência farmacêutica no Brasil. Ocorre que, há dois dias, já os jornais vêm noticiando que o governo federal vai por fim ao programa Farmácia Popular, senhora presidente. Eu quero dizer que hoje foi publicado também nos jornais uma nota do próprio Ministério da Saúde fazendo alguns reparos, algumas formas como a matéria vem sendo divulgada. Não é verdade que o governo esteja acabando com o programa Farmácia Popular. Entretanto, procede a informação de que parte desse programa tão importante, que eu considero essencial para o sistema público de saúde, parte desse programa não foi previsto na proposta orçamentária para 2016. Porque, senadora Ana Amélia, o programa, ele, Farmácia Popular do Brasil, ele é dividido em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco é o programa Farmácia Popular pelo sistema de gratuidade. E o item, o código que o localiza, que o reconhece, é o 20YR. Esse programa está mantido, ou seja, o programa Farmácia Popular pelo sistema de gratuidade está previsto no projeto de lei orçamentário, que é o projeto de lei número 7, prevendo o orçamento para 2016. Nesse programa estão previstos 2.658.800.000 reais, senadora Ana Amélia. Ocorre que o segundo grande bloco, que é o programa Farmácia Popular pelo sistema de copagamento, ou seja, não de gratuidade completa, que é reconhecido pelo código 20YS e que deveria estar previsto em torno de 528 milhões de reais, esse programa é que, com a elaboração da segunda versão do projeto de lei orçamentário, aquele que corrige a lei orçamentária que era prevista, estava prevista o projeto de lei com um déficit de 30 bilhões aproximadamente e o coloca com o superávit, entre os cortes promovidos está exatamente o corte em parte do programa Farmácia Popular e, no caso, todo o programa de copagamento. Eu quero dizer, senhora presidente, que isso não é uma ação definitiva. É apenas um projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo para o Congresso Nacional. E nós temos amplos poderes de mudar este projeto de lei, de restabelecer, senadora Ana Amélia, de restabelecer esse item. Porque eu considero, dentro do sistema público de saúde, o acesso que o governo dá aos medicamentos, às pessoas, aos medicamentos, tem sido fundamental para a melhora dos índices de saúde da população. São pessoas que, no geral, necessitam desses remédios e não têm recursos para comprar. Eu repito, senador, eu sou farmacêutica. Por algum tempo, pouco tempo, é verdade, da minha vida, eu atuei diretamente em estabelecimento de farmácia. E eu via como as pessoas, e quando fui vereadora, muito mais do que deputada federal e agora senadora, quando eu fui vereadora, a maior parte das pessoas que nos procuravam pedindo ajuda, elas nos procuravam com uma receita na mão, porque elas eram atendidas no sistema público de saúde, atendidas de forma gratuita, muitas vezes o exame do diagnóstico também elas conseguiam através do sistema de saúde, mas o medicamento não. E elas não tinham dinheiro para comprar, ou seja, sem o acesso ao medicamento, o ciclo da assistência à saúde não se completa. E ao invés da gente conseguir e alcançar o restabelecimento, a recuperação da saúde, a gente pode assistir a uma piora significativa do estado já debilitado de saúde das pessoas. Então, eu serei uma daquelas, senadora Ana Amélia, que vou lutar, mas muito, para que esse programa possa ser restabelecido. Vivemos um problema econômico, não tem dúvida nenhuma. O orçamento precisou sofrer cortes? Precisou. Mas não podemos permitir que o corte seja feito aí, seja feito nessa área. Eu pego algumas informações, por exemplo, medicamento para colesterol. Medicamento para colesterol, uma pessoa acessa numa farmácia popular, ou aqui tem farmácia popular, um medicamento com desconto, muitas vezes, superior a 90%. Paga R$1 ou R$2 pelo medicamento. Se ela não tiver mais a possibilidade de adquirir esse medicamento através do programa do copagamento, ou seja, se o governo federal retirar os subsídios, o medicamento que ela adquire por R$2, R$3, ela deverá adquirir por no mínimo R$40 a R$70. E grande parte da nossa população não tem essa possibilidade, senadora Ana Amélia, não tem essa possibilidade. Então, o Ministério da Saúde, ele apresenta hoje uma nota que também está divulgada em alguns jornais do país, mostrando que a medida contida no projeto de lei Orçamento 2016 não é uma medida que alcança todo o programa Farmácia Popular e somente a parte do programa de copagamento. E que os demais programas, o programa do acesso gratuito, que garante medicamento para hipertensão, diabetes, asma, ou seja, são 14 princípios ativos, que hoje representa mais de 85% dos pacientes atendidos mensalmente pelo programa, esses medicamentos estão mantidos e esse programa está mantido, assim como os medicamentos essenciais da relação de medicamentos essenciais do Brasil, que é a RENAME, também está mantido. Mas, senhora presidente, a retirada desse programa é, sem dúvida nenhuma, algo que nós não podemos deixar com que o orçamento seja aprovado com esse item. Esse item, por exemplo, ele garante medicamentos a preços extremamente acessíveis, medicamentos para o controle da doença de Parkinson, do glaucoma, da osteoporose, da rinite, do colesterol, além de contraceptivos e de fraldas geriátricas, senadora Ana Amélia. Então, como a gente vê, são, de fato, medicamentos, insumos de primeira necessidade. Imagina uma pessoa que precisa acessar um colírio para controlar glaucoma e não tem como. Se ela deixa de usar o colírio, a doença se manifesta e ela perde a visão. Então, isso pode acarretar, inclusive, um problema ainda maior para o sistema público de saúde, um problema maior. E, na nota do Ministério de Saúde, eu quero dizer, senhora presidente, que o próprio Ministério de Saúde reforça que o Ministério vem trabalhando de maneira transparente em busca de soluções para a situação e tem dialogado com o Ministério do Planejamento para a recomposição do seu orçamento no próximo ano. Então, eu não posso dar a certeza, não posso dar a população de que nós vamos restabelecer esse programa. Mas eu posso dizer, senadora Ana Amélia, eu posso dizer que nós lutaremos e lutaremos muito. E pela importância, pela abrangência, pela sensibilidade do Congresso Nacional, eu sei que nós assim vamos fazer. Eu estou apresentando hoje, junto à Comissão de Assuntos Sociais, que Vossa Excelência é uma das grandes militantes e participantes dessa comissão, um requerimento, senadora Ana Amélia, para que façamos um debate, uma audiência pública, para discutir os reflexos. Convidaremos, além de representantes do Ministério da Saúde, representantes dos profissionais farmacêuticos, representantes do CONASENS, do CONAIS, ou seja, dos conselhos dos secretários estaduais e municipais de saúde, assim como do Conselho Nacional de Saúde. Porque creio que esse debate é fundamental, porque muitas vezes uma economia aparente pode acarretar uma despesa ainda muito maior para a população, senhora presidente. E eu quero, rapidamente, falar um pouco a respeito desse programa, que, com muito orgulho, eu digo que nós temos, e quando eu falo nós, são os profissionais farmacêuticos, com muito orgulho, os profissionais farmacêuticos tiveram de foram partícipes na elaboração desse programa. O programa Farmácia Popular do Brasil, ele soma hoje já 31 milhões de atendimentos, ele somou 31 milhões de atendimento nos últimos 4 anos, somente nos últimos 4 anos. O programa nasceu em 2004, através da Lei 10.858, que institui o programa Farmácia Popular do Brasil e, posteriormente, no ano, em 20 de maio de 2004, também foi regulamentado através do decreto 5.090. As unidades próprias do Farmácia Popular do Brasil, as unidades próprias, elas contam hoje com um elenco de 112 itens, entre medicamentos e preservativos, os quais são dispensados pelo seu valor de custo, representando uma redução de até 90% do valor do mercado. A condição para a aquisição dos medicamentos disponíveis nas unidades, nesse caso, é a apresentação do documento com foto, na qual conste o CPF do usuário do medicamento, juntamente com a receita médica ou odontológica do Sistema Único de Saúde. No ano de 2006, por meio da Portaria 491, o Ministério da Saúde expandiu o programa Farmácia Popular do Brasil, aproveitando a rede já instalada de comércio varejista de produtos farmacêuticos, bem como a cadeia de medicamentos. Esta expansão foi denominada Aqui Tem Farmácia Popular e funciona mediante o credenciamento da rede privada de farmácias e drogarias comerciais, com o intuito de levar o benefício da aquisição de medicamentos essenciais a baixos custos aos lugares, a mais lugares e mais pessoas, aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica. Produção, distribuição e varejo, por meio de parceria entre o governo federal e o setor privado varejista farmacêutico. Em 2007, o elenco de medicamentos do programa Aqui Tem Farmácia Popular foi ampliado, sendo incluídos também os contraceptivos. E em 2010, um conjunto de medidas de combate à gripe A, H1N1, teve o seu medicamento, que é o fosfato de oseltamivir, incluído no elenco do programa. No mesmo ano, houve uma outra inclusão, que é da insulina regular, assim como a inclusão de medicamentos indicados para diabetes e da dislipidemia, com a incorporação da simvastatina. Em outubro de 2010, ainda no ano de 2010, o programa ampliou o elenco de medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão e passou a atender novas doenças, tendo sido incluídos medicamentos para o tratamento da osteoporose, rinite, asma, Parkinson, glaucoma. A incontinência urinária para idosos passou a ser atendida através das fraldas geriátricas. E foi exatamente essa inclusão que não consta mais, essa última inclusão do ano de 2010, que não consta mais do projeto de lei orçamentário para 2016. O Ministério da Saúde também passou a disponibilizar para a população, por meio de seus programas, 3 medicamentos para o tratamento de asma, disponíveis em 8 apresentações totalmente gratuitas. Os medicamentos disponibilizados e esses mantidos totalmente gratuitos são o brometo, entre outros, senhora presidente. Ou seja, o programa Farmácia Popular atualmente é regulamentado pela Portaria 971, de 2012. É um programa que, repito, tem sido muito importante, conta com mais de 34.500 estabelecimentos em todo o país, sendo 532 da rede própria e mais de 33.980 da rede credenciada, que beneficiam 4.393 municípios, ou seja, quase a totalidade dos municípios no Brasil estão atendidos pelo programa Medicamento, pelo programa Farmácia Popular. O modelo na América Latina tem sido, o modelo tem sido um exemplo, principalmente para a América Latina. E, repito, tem contribuído enormemente para ajudar no restabelecimento da saúde da população brasileira. Portanto, não só como senadora, mas como farmacêutica, digo aqui, tenho certeza que Vossa Excelência, que todos que estamos aqui no plenário, senadora Ana Amélia, lutaremos muito para manter esse programa no orçamento. E digo, lá do fundo do meu coração, que eu tenho quase certeza, se não a certeza absoluta de que o programa será restabelecido. Porque, repito, é mais inteligente e, inclusive, econômico para o sistema público de saúde. Isso foi uma conquista dos farmacêuticos e da população e que não pode ser perdida de forma nenhuma, mesmo no momento de crise como vivemos hoje. Muito obrigada, senadora.